5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Eu sou Rafael Garcia, com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos alerta que acesso à água doce é muito limitado em Gaza. O calor de 40 graus e a falta de água ameaçam ainda mais a vida dos deslocados na região.
Portugal celebra na ONU 50 anos de avanços gerados pela Revolução dos Cravos. O evento contou com fala do secretário-geral das Nações Unidas, que descreveu sua experiência pessoal com a ditadura portuguesa, que durou 4 décadas.
Fernando Haddad entrega a regulamentação da reforma tributária ao Congresso. Com a implementação da reforma, o ministro da Fazenda prevê redução de alíquota e o Brasil entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo.
Aprovado o projeto do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, que entrega aos ruralistas áreas públicas com desconto, muito desconto. Fazendeiros que já ocupavam áreas do estado de São Paulo de forma irregular poderão legalizar tudo pagando apenas 10% do valor total.
Problema em refinaria privatizada da Bahia afeta abastecimento de combustível. Patrimônio da Petrobras foi vendido no governo Bolsonaro para empresa estrangeira que acumula falhas na produção.
Comissão da Câmara dos Deputados aprova que estados legislem sobre porte de armas de fogo. Os críticos da proposta argumentam que mais armas circulando aumentam a violência em vez de ajudarem na segurança.
E a Polícia Federal retoma serviço de agendamento de emissão de passaportes pela internet. Na semana passada, uma tentativa de invasão hacker fez a PF suspender a marcação online.
Pesquisa do IBGE aponta que em 27,6% dos lares brasileiros, os moradores conviveram em 2023 com algum grau de insegurança alimentar. Já a proporção de domicílios que enfrentavam o problema de forma moderada ou grave ficou em cerca de 9%.
E o TVT Cidades de hoje recebe Rodrigo Smul, arte educador, escritor e artista de grafite. Ele também é pré-candidato a vereador em Santo André. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
Ou no Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ligado na rádio atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
E o tempinho tá nublado. A tarde desta quinta-feira na capital paulista é de tempo nublado e temperatura agradável. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Tem chance de chuva fraca e isolada agora no final da tarde. É um chuvisco realmente localizado. E amanhã, sexta-feira, na capital paulista, o dia volta a esquentar, a temperatura sobe mais. O dia será de sol e sem chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e a temperatura está mais baixa, agora 22 graus na região. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde, chuva passageira e isolada. Na madrugada já não tem chance de chuva, o tempo continua mais nublado e a temperatura cai, ficando na casa dos 19 graus. E amanhã, sexta-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura alta, tempo limpo e ensolarado e não tem chance de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. A tarde de quinta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo predominantemente nublado. A temperatura está na casa dos 23 graus neste momento, sem chance de chuva para hoje. Agora, no final da tarde e início da noite, tem previsão de névoa na região de Mogi das Cruzes. Na madrugada, o tempo fica nublado e a temperatura na casa dos 18 graus. E amanhã, sexta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo limpo, de sol e temperatura alta, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 29 graus nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 18 graus. Em Sorocaba, tarde nublada e abafada. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, com temperatura na casa dos 20 graus. E amanhã, sexta-feira, na região de Sorocaba, a temperatura fica mais alta. O dia será de tempo limpo e ensolarado, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem chance de chuva fraca e isolada agora no final da tarde. É uma chuva rápida que não continua nos períodos da noite e madrugada. E amanhã, sexta-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será de sol, tempo limpo e sem chance de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 7 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. O congestionamento, segundo a CET, já atinge a marca de 413 quilômetros. A Zona Oeste lidera o ranking com 118 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem depois com 111. Zona Leste, 79, Zona Norte, 55, Região Central, 50 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CET informa que a tendência de crescimento nesse índice de congestionamento de agora para o início da noite. E lembra também que carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 8 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhum problema aí para os passageiros nesta tarde de quinta-feira. Está aí, portanto, todas as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo funcionando de forma tranquila para os passageiros. Já na CPTM, há aquele mesmo problema na linha Diamante 8, continua, persiste há mais de um mês já, né? A CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, informa que problemas nas estações aí interrompidos de trens Itapevi e Amador Bueno. Nesse trecho aí tem a Operação Paese disponibilizada para os passageiros e na Barra Funda, para quem precisa ir à estação Júlio Prestes, lá tem que pegar um trem na plataforma de número 4. Esse probleminha aí na linha 8 Diamante já há um bom tempo, trazendo transtornos aí para os passageiros desta linha. Já nas outras, Rubi Turquesa, Coral, Safira Jade e Esmeralda, essas sim, segundo a CPTM, todas funcionando de forma tranquila nesta tarde de quinta-feira. Rafael Garcia, situação de momento da Anchieta e Imigrantes.
Pois é, Cosme, ouvintes que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual, baixou a neblina no Alto da Serra, isso significa que a Polícia Rodoviária colocou em vigor a Operação Comboio, que significa que da área da Praça de Pedágios até o final do trecho de serra, a Polícia Rodoviária faz um comboio de veículos com velocidade lenta para diminuir o risco de engavetamento por conta da baixa visibilidade. Portanto, Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral, lento do quilômetro 32 até o 47. Já na Via Anchieta, São dois pontos de lentidão, um do 31 ao 40 por conta da operação comboio e do 56 ao 57 já chegando lá à cidade de Santos por conta de um acidente. Na Baixada, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera, Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresentando trânsito normal nesse momento. Se você vai pegar a estrada, prepare-se para pegar um congestionamentozinho, mas boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique ligado na rádio, atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 11 minutos. Calor de 40 graus e falta de água ameaçam ainda mais a vida dos deslocados em Gaza. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos alerta que acesso à água doce é muito limitado. A cidade de Rafah tem maioria dos deslocados vivendo em tendas de plástico e em meio ao lixo. Da ONU News em Nova York, a reportagem, quem traz para a gente agora é o Felipe de Carvalho.
A cidade de Rafah, em Gaza, se tornou uma paisagem repleta de abrigos improvisados e lixo acumulado, onde as pessoas vivenciam diariamente uma sensação de perda e medo, enquanto buscam por água, comida e segurança. As afirmações foram feitas nesta quinta-feira pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, que relatou que as pessoas no enclave são perseguidas por fome, doenças e morte. Mais de 1 milhão e 500 mil palestinos deslocados vivem em condições precárias em Rafah, onde o risco de propagação de doenças é elevado. De acordo com a UNRWA, as taxas de diarreia e surtos de hepatite A são alarmantes. Além disso, com a chegada do verão, as temperaturas dentro dos abrigos improvisados estão se tornando insuportáveis. A agência da ONU alerta que o acesso à água doce é muito limitado, tornando o clima quente uma ameaça ainda maior à saúde. Com temperaturas que chegam a cerca de 40 graus Celsius e a maioria dos deslocados vivendo com suas famílias inteiras em tendas de plástico, as condições estão se tornando extremamente duras. O acesso à água, que muitas vezes é salgada, requer ficar horas em filas. E o mesmo ocorre para a utilização de banheiros. Segundo a relatora especial da ONU para o território palestino ocupado, Francesca Albanese, a apenas 50 quilômetros da faixa de Gaza, ajuda e bens cruciais para a manutenção da vida, incluindo equipamento de dessalinização da água, kits de primeiros socorros, cilindros de oxigênio e banheiros portáteis, pagos pelos contribuintes de todo o mundo, definham em armazéns. Ela afirmou que o bloqueio dos itens essenciais é imposto por Israel sob o pretexto de uso por combatentes. Francesca Albanese disse nesta quinta-feira que a situação em Gaza é pior do que a avaliada anteriormente, com implicações graves e multifacetadas a longo prazo. Falando do Cairo, ela declarou que o ritmo e a intensidade com que esta violência se espalhou pelo resto do território ocupado confirma que nenhum palestino está seguro sob o controle irrestrito de Israel. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
E a representante humanitária da ONU para Gaza apela por reconstrução rápida. Em entrevista exclusiva à ONU News, a diplomata das Nações Unidas enfatiza a necessidade de um esforço coordenado diante dos enormes desafios enfrentados pelos palestinos na região. A gente volta para Nova York agora com Mayra Lopes, que traz mais informações.
A coordenadora sênior de Reconstrução e Ajuda Humanitária das Nações Unidas para Gaza, Sigrid Kaag, ressaltou a importância urgente de uma resposta global para a reconstrução da faixa de Gaza. Em entrevista exclusiva à ONU News, ela enfatizou a necessidade de um esforço coordenado para enfrentar os desafios massivos que enfrentam os palestinos na região. Para ela, ainda que a reconstrução da faixa de Gaza seja uma tarefa muito difícil, a comunidade internacional tem o dever e a responsabilidade de trabalhar para uma recuperação rápida. Durante sua recente visita à faixa de Gaza, Kaag testemunhou a extensão da destruição e o sofrimento da população local em meio a relatos de perda e trauma. Ela destacou a resiliência excepcional dos palestinos, mas alertou que eles precisam de apoio significativo para reconstruir suas vidas. Em sua quarta visita à região, há apenas alguns dias, a experiente diplomata da ONU disse que se sentiu humilde e comovida com todas as diferentes histórias de sofrimento. Ainda assim, ela se disse inspirada pelo compromisso das organizações não governamentais palestinas que trabalham no local. Kaag insistiu que, juntamente com a autoridade palestina, a sociedade civil precisa estar na vanguarda e enfatizou a necessidade de cultivar e nutrir imensa coragem e determinação. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
São 5 horas e 15 minutos. Portugal celebra na ONU, 50 anos de avanços gerados pela Revolução dos Escravos. O evento contou com uma fala do secretário-geral da ONU, que descreveu sua experiência pessoal com a ditadura portuguesa, que durou 4 décadas. Da ONU News em Nova York, quem volta trazendo mais detalhes para a gente é o Felipe de Carvalho.
O Conselho Econômico e Social da ONU acolheu nesta quarta-feira um evento organizado por Portugal para celebrar o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974. A data é celebrada no país europeu como Dia da Liberdade, pois representou o fim de um regime ditatorial que durou mais de 4 décadas. Participaram da atividade o secretário-geral da ONU, António Guterres, e os representantes permanentes nas Nações Unidas de Portugal, Moçambique, Brasil, Espanha e Timor-Leste. Em sua fala, Guterres afirmou que nasceu e cresceu durante a ditadura.
I know what it is to be arrested and to be tortured because we have a different opinion than the opinion of the government.
O líder da ONU afirmou que sabe o que é ser preso e torturado por ter uma opinião diferente da do governo. Guterres comentou que, na época, todas as formas de associação e liberdade de expressão eram proibidas e só opiniões favoráveis ao governo podiam ser publicadas na imprensa. Para ele, a ditadura portuguesa era opressora e incapaz de entender o progresso, com uma visão ligada ao fascismo e uma abordagem ruralista em relação à sociedade. A missão de Portugal na ONU, responsável pelo evento, enfatizou o fato de a Revolução dos Cravos ter originado uma era marcada pelos 3 D's de abril: democracia, descolonização e desenvolvimento. O primeiro aspecto refere-se à introdução de uma nova Constituição em Portugal e ao resgate das liberdades civis. O segundo, ao reconhecimento da independência das novas nações africanas e à consciência de que as lutas dos povos colonizados permitiram libertar Portugal. O terceiro aspecto diz respeito ao início de um processo de desenvolvimento regional e integração multilateral, que contribuiu para um desenvolvimento social e econômico estável. A programação do evento comemorativo incluiu ainda 2 apresentações musicais. A primeira, chamada Um Apelo à Liberdade, com a execução da música Grândola, Vila Morena, pela jovem artista portuguesa Júlia Machado. A canção ficou marcada como um hino da Revolução dos Cravos. A segunda apresentação foi um concerto de guitarra portuguesa por Marta Pereira da Costa. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 19 minutos e o governo federal entregou o projeto de regulamentação da reforma tributária. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a reunião com o presidente da Câmara. Vamos ouvir.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou nesta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um dos projetos de regulamentação da reforma tributária. O primeiro é o projeto de lei complementar que institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. O projeto, apelidado de Lei Geral do IBS, da CBS e do IS, contém a maior parte das regras que regulamentam a reforma. O segundo projeto de lei complementar complementar, que vai tratar da atuação do Comitê Gestor do IBS e da distribuição das receitas do IBS entre os entes federativos, será enviada ao Congresso na primeira quinzena de maio. Na avaliação do ministro Fernando Haddad, o conjunto de benefícios da reforma para a economia brasileira é inestimável. Haddad destacou ainda que o projeto enviado à Câmara nesta quarta-feira foi acompanhado por representantes de estados e municípios, o que vai facilitar a negociação no Legislativo.
Os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos.
Fernando Haddad diz que o novo sistema tributário brasileiro será totalmente digital. Segundo ele, com o aumento das bases de contribuintes, o país poderá ter uma alíquota mais razoável de imposto a ser paga. Atualmente, a média dos tributos brasileiros é de 34%.
É como se o nosso PIB crescesse 20% diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui.
Arthur Lira afirmou que ainda não definiu os relatores das propostas. Mais cedo, em evento da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Lira afirmou que o objetivo é votar a regulamentação da reforma antes do recesso parlamentar em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
São 5 horas e 21 minutos. Aposentados e pensionistas do INSS vão pagar menos nas futuras operações de crédito consignado. Os juros do empréstimo vão cair de 1,72% para 1,68%. No caso do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício, os juros caem de 2,55% ao mês para 2,49%. O novo limite foi aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Essa é a sétima queda das taxas desde o início atual dessa gestão, em 2023. As taxas de juros praticadas pelas instituições podem ser consultadas no portal meuinss.gov.br ou no aplicativo Meu INSS. Segundo o Ministério da Previdência Social, atualmente são cerca de 64 milhões de contratos consignados ativos, considerando todas as modalidades. A medida precisa ser publicada no Diário Oficial da União para entrar em vigor.
E problema em refinaria privatizada da Bahia está afetando o abastecimento de combustível. O patrimônio da Petrobras foi vendido no governo Bolsonaro para empresa estrangeira que acumula falhas na produção. Douglas Matos, do Brasil de Fato, conta mais pra gente.
Distribuidores de combustíveis da Bahia estão buscando gasolina e gás de cozinha em Pernambuco. Isso para compensar a queda na oferta dos produtos causada por problemas operacionais na antiga RLAN, a refinaria Landulfo Alves. A RLAN foi vendida durante o governo do presidente Bolsonaro para o fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos e foi rebatizada como Refinaria de Mataripe. De acordo com a denúncia do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, há cerca de uma semana, a refinaria não consegue operar algumas de suas unidades de refino. Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia, afirmou que a pane afeta as plantas produtoras de gasolina e gás e, por conta da falta de produção, a reposição de estoques foi atingida, criando um risco de desabastecimento. A Acelen, empresa criada pelo Mubadala para administrar a antiga RLAN, confirmou que as unidades responsáveis pela produção de gasolina e GLP se encontram em manutenção não programada, sem dar mais detalhes sobre o assunto. A empresa informou que adota medidas possíveis para reduzir a possibilidade de impacto no fornecimento dos produtos ao mercado, o que inclui a compra de carga extra de GLP para reforçar estoques e suprir o fornecimento durante a parada. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, informou que está acompanhando a situação e, no momento, não identifica nenhum risco ao abastecimento dos produtos. A agência revelou que os distribuidores de combustíveis estão comprando em outros estados para justamente suprir a demanda. A antiga Rilan foi vendida em março de 2021 e essa venda foi feita por US$1,650 bilhões, algo em torno de R$8,250 bilhões à época. Segundo avaliações do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, ela valia, no entanto, ao menos o dobro disso. E considerando esse cálculo, uma denúncia chegou a ser feita pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O órgão não viu irregularidades no negócio. Hoje, porém, a própria Petrobras e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, estão avaliando se a privatização da empresa foi bem feita. Enquanto isso, a Acelen continua administrando a RLAN. A empresa assumiu a refinaria em dezembro de 2021. Desde então, passou a praticar preços mais altos do que os da Petrobras, pressionando assim os preços finais pagos por consumidores. Até meados de abril, enquanto as refinarias da Petrobras vendiam gasolina a distribuidores por R$ 2,81 o litro, a Acelen vendia por R$ 3,14. Enquanto o botijão de gás custava R$ 31,66, na Petrobras, na Acelen, custava R$ 42,56. Isso antes da parada não programada. Os dados são do Observatório Social do Petróleo. Além da questão dos preços, a mudança na administração da refinaria impôs ao estado baiano problemas no abastecimento de combustíveis. A RLAN é a única produtora de gasolina e gás do estado. Desde que foi privatizada, passou a enfrentar panes. Assim que assumiu a antiga RLAN, a Acelen parou de abastecer navios que passam pelo Porto de Salvador. Segundo a empresa, isso ocorreu porque não possuía balsas para o transporte de óleo combustível para as embarcações. Já em novembro de 2022, a Acelen reduziu a sua produção de gás e causou desabastecimento de botijões na Bahia. Na época, a empresa também foi obrigada a trazer gás de outros locais para atender distribuidores. Segundo Costa, do Sindipetro, o problema mais recente na produção de gasolina e gás ocorre pouco depois de demissões realizadas pela Acelen. Ele lembrou que depois do carnaval, a empresa dispensou mais de uma centena de funcionários e chegou a ser notificada pelo sindicato em busca de explicações. Considerando problemas ligados à privatização, petroleiros demandam do governo Lula a reestatização da antiga Rilan. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, já admitiram que o assunto está em estudo, mas não adiantaram qualquer decisão. Costa, que monitora o tema, acredita que a Petrobras deve sim reassumir a gestão da RLAN, mantendo a Acelen e o Mubadala como sócios e parceiros. A Acelen informou que, em 2 anos, já investiu mais de R$ 2 bilhões na revitalização e recuperação da refinaria de Mataripe, no que foi considerado o maior programa de modernização da história. A empresa espera a normalização das operações em 9 dias. A Acelen reforçou que os postos de combustíveis e distribuidoras que atuam no mercado baiano não identificaram a falta de gasolina e diesel. Declarou também que, numa eventual necessidade, existe a possibilidade de importação desses produtos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 28 minutos. E depois de ficar suspenso por uma semana, o serviço de agendamento de emissão de passaportes pela internet foi retomado. A Polícia Federal informou que fez a atualização do sistema e o agendamento já está funcionando normalmente. Na semana passada, uma tentativa de invasão hacker fez a PF suspender a marcação online. O caso está sendo investigado. Agendamentos feitos antes da suspensão do serviço vão continuar válidos nas datas e horários escolhidos. As informações completas e os novos agendamentos podem ser feitos no portal da Polícia Federal na internet. Aliás, esse agendamento é obrigatório. A recomendação é para que a pessoa não vá diretamente a uma delegacia da PF sem ele. Atualmente, o custo para a emissão de um passaporte é de R$ 257,25. Em caso de urgência, é cobrada uma taxa adicional de R$ 77,17. Para fazer a emissão de um novo passaporte ainda válido, mas que foi perdido ou extraviado, o valor cobrado dobra, chegando a R$ 514,50.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concluiu que não há provas de que o ex-presidente Bolsonaro pediria asilo ao permanecer 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro deste ano. Um fato que foi divulgado pelo jornal The New York Times. O jornal analisou as imagens das câmeras de segurança do local e de satélite que mostram o ex-presidente chegando na embaixada no dia 12 de fevereiro à tarde e saindo na tarde do dia 14. Na avaliação de Alexandre de Moraes, o ex-presidente não violou a medida cautelar que o proíbe de se ausentar do país. No entanto, foi mantida a apreensão do passaporte de Bolsonaro. A retenção do documento e a proibição de sair do país foram determinados pelo ministro após o ex-presidente ser alvo de uma busca e apreensão durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe de Estado no país após o resultado das eleições de 2022.
Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 30 minutos. O continente americano está entre as regiões mais perigosas para defensores de direitos humanos. Levantamento da Anistia Internacional aponta que o Brasil e outros países próximos dificultam o trabalho de defensores. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O continente americano está entre os locais do mundo onde há mais risco para a atuação de defensores de direitos humanos e o Brasil está entre os países da região onde a situação é mais grave. É o que aponta o informe global O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, publicado nesta quarta-feira pela Anistia Internacional. Segundo o documento, defensores que atuam para proteger a terra e o meio ambiente enfrentaram em 2023 riscos crescentes, especialmente nos casos de negros, indígenas e mulheres. Além do Brasil, são citados Bolívia, Canadá, Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras e México como países americanos com mais ameaças. Ainda que o levantamento não aponte casos específicos da realidade brasileira, é possível citar, por exemplo, as mortes de Sebastiana Galto e Rufino Velasque, casal de rezadores Guarani Kaiowá. Eles foram encontrados mortos e carbonizados na casa onde viviam, na aldeia Guaçuti, no Mato Grosso do Sul, em setembro do ano passado. De acordo com a Anistia Internacional, os governos e os agentes não estatais usaram uma variedade de ferramentas como assédio, estigmatização, criminalização e assassinatos para impedir que os ativistas de direitos humanos realizassem o seu trabalho essencial e legítimo em países como Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador e El Salvador. A lista inclui ainda Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Peru e Venezuela. O informe publicado nesta quarta-feira aponta ainda uma série de outras violações de direitos cometidas no Brasil. O documento, que traz dados sobre a situação dos direitos humanos em 156 países, alerta para a violência policial no Brasil e cita o período entre julho e setembro de 2023, quando uma série de operações policiais causou ao menos 394 mortes, só nos estados de Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O relatório também aponta que o Estado brasileiro continua ignorando medidas para redução da violência policial, como o uso de câmaras corporais, por exemplo. O documento destaca ainda que o abuso da força policial é um problema notório em países como Argentina, Canadá, Cuba, República Dominicana, Honduras, México, Peru, Porto Rico e os Estados Unidos, e que muitas vezes a força desproporcional é usada com viés racista. O documento publicado cita ainda uma série de outras violações que marcaram os países pelo mundo em 2023. Em relação à violência de gênero, por exemplo, foi destacado o fato de que pelo menos 19 pessoas morreram em decorrência de aborto inseguro no Brasil até julho. Também são apontadas violências cometidas contra os povos indígenas. E, mais uma vez, o Brasil é um dos países onde mais episódios, como a crise de saúde pública vivida pelos Yanomami. O documento, na íntegra, está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
São 5 horas 34 minutos. A Comissão da Câmara dos Deputados aprovou que os estados possam legislar sobre porte de armas de fogo. A repórter Lara Raj acompanhou o debate e a votação da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 34 votos a 30 um projeto de lei complementar que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras. A proposta foi apresentada pela presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. E pelo texto, as autorizações de porte ou posse concedidas só terão validade local e atenderão apenas a pessoas que comprovadamente residirem no estado. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi favorável à proposta. Ele argumenta que, embora a Constituição tenha dado à União a competência privativa para legislar sobre material bélico, também delegou competência aos estados para legislar sobre questões específicas do tema. Além disso, ele argumenta que, por conta das peculiaridades regionais no Brasil, cada estado deve decidir sobre o acesso às armas de fogo para defesa pessoal e tiro desportivo. O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, apresentou o voto contrário, apontando que a proposta é inconstitucional. De acordo com o parlamentar, a Constituição, ao possibilitar que os estados legislem sobre questões específicas, não permite que afrontem a legislação federal sobre armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento. Ananias argumentou que, caso a proposta seja aprovada pelos parlamentares, a constitucionalidade do texto será questionada no Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos entrar, sim, é claro, com o devido encaminhamento legal para impedir um projeto como esse, manifestamente contrário à vida, totalmente a serviço da violência.
A proposta causou polêmica na CCJ e mais de 20 deputados discutiram a questão por quase 4 horas. Os apoiadores do texto defenderam o direito dos cidadãos de portarem armas de fogo para defesa pessoal. Os críticos da proposta argumentaram que mais armas de fogo circulando na sociedade aumentam a violência em vez de ajudarem na segurança da população. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, ressaltou o perigo para as mulheres de mais homens estarem em posse de armas de fogo.
43% dos autores de feminicídio eram próximos da vítima. As armas de fogo provocaram mais de 2.200 mortes de mulheres no Brasil só no ano passado. Nós estamos falando de 6 mortes por dia, 6 feminicídios por dia que foram resultado de arma de fogo.
O projeto que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal ainda depende de análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 37 minutos. O Senado realizou sessão temática para debater o Plano Nacional de Educação, que perde a validade em 2 meses sem ter alcançado a maior parte das metas. A senadora professora Dorinha Seabra demonstrou preocupação até a aprovação das próximas diretrizes, que ainda não foram enviadas ao Congresso Nacional. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Marcela Cunha.
O plenário do Senado reuniu nesta quarta-feira dezenas de especialistas, educadores e representantes de organizações não governamentais para discutir o Plano Nacional de Educação. O PNE entrou em vigência em 2014 e definiu 20 metas para a política educacional brasileira em 10 anos, mas perde a validade em 25 de junho. A autora do pedido de realização da sessão temática, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu a urgência do debate, mesmo o Congresso Nacional não tendo recebido o novo Plano Nacional de Educação para a próxima década.
Lembrando que a vigência do atual plano se encerra agora no mês de junho e a tramitação do último plano demorou 4 anos. Por isso, há urgência de que o debate aconteça ouvindo especialistas, entidades representativas, porque a nossa grande preocupação é a lacuna entre o término da vigência deste plano e a construção, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação.
Para evitar essa lacuna, a professora Dorinha Seabra apresentou um projeto de lei em pauta na Comissão de Educação, que prorroga o atual PNE até 2028. No encontro do movimento Profissão Docente, Haroldo Correia defendeu que o desafio para o próximo plano será investir na qualidade da educação brasileira.
Tivemos avanços na inclusão, no financiamento, em ter escola para quase todos, ter prédios escolares. Chamaria tudo isso de avanços nas quantidades. Mas nós temos um grande desafio que é na qualidade da aprendizagem das crianças. E é muito bom dizer isso, porque as coisas mais simples a gente faz primeiro, as coisas mais complexas vão ficando para o final.
Até agora, apenas 2 das 20 metas foram alcançadas. O monitoramento feito pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostrou êxito em elevar a proporção de mestres e doutores entre os professores das faculdades e também no aumento do número de matrículas no mestrado e no doutorado. Mais metas para a educação infantil, como ter metade das crianças de 0 a 3 anos em creches, ficaram longe do esperado, com índice de 37%. O ensino fundamental também ficou abaixo do objetivo de 95% das pessoas com até 16 anos concluírem essa etapa, atingindo 83%. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, o progresso foi atrapalhado pelo teto de gastos, criado em 2016, 2 anos após o PNE.
A política de austeridade não combina com investimentos em educação. Se não tivermos investimentos em educação, não há discutir todo o trabalho que foi feito nas conferências municipais, distritais, estaduais e a nacional de educação, porque será mais um novo plano que não será batido.
O documento para elaboração do novo PNE, que valerá até 2034, foi aprovado em janeiro na Conferência Nacional Extraordinária da Educação. O governo confirmou que o projeto de lei do Executivo já está pronto para ser encaminhado à Casa Civil. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
E o número de professores concursados nas redes estaduais caiu ao menor patamar em 2023, chegando a apenas 321 mil. O recuo na comparação com o ano de 2013 foi de 36%. Enquanto isso, o número de professores temporários registrou uma alta de 55%, ultrapassando os 355 mil. Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional, tem mais informações.
Os dados são de um estudo realizado pela organização Todos pela Educação. A pesquisa aponta ainda que as contratações temporárias são o principal motivo para o crescimento do quadro geral de professores nas redes estaduais nos últimos anos. O gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Ivan Gontijo, analisa esse dado.
A figura do professor temporário é para suprir uma eventual ausência. Esse artifício da contratação temporária, ele deveria ser uma exceção à regra, né? E o que a gente tá mostrando nesse estudo é que por diversos motivos ele tem virado a regra. E isso tem uma série de impactos no dia a dia das escolas.
A análise também traz uma correlação feita pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica entre a contratação temporária e a menor proficiência dos alunos, tanto na disciplina de língua portuguesa quanto em matemática. Ivan Gontijo explica que um dos motivos para o baixo rendimento é o menor vínculo gerado entre professores temporários e alunos.
Tem uma coisa muito importante na educação, que é a criação de vínculos. Os professores temporários, na média, eles têm uma rotatividade muito maior. Isso prejudica os vínculos, que, consequentemente, prejudica a aprendizagem.
O estudo mostra ainda que a proporção entre temporários e concursados varia de acordo com o estado. Mas, apesar de terem trajetórias distintas, existe um movimento comum. 16 tiveram aumento no quadro de temporários e redução no quadro efetivo em algum nível. Em Minas Gerais, foi registrada a maior redução, chegando a 77%. A pesquisa revela também que os professores temporários têm menor escolaridade que os efetivos. Em 2020, por exemplo, a proporção de professores temporários com alguma especialização era pouco mais de 40%, enquanto entre os efetivos chegava a quase 57%. Outro dado do estudo refere-se à remuneração. Em 15 estados, o valor recebido pelos professores temporários era menor que o dos professores efetivos. efetivos no início de carreira, chegando a uma diferença de até 140% no caso do estado de Pernambuco. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
São 5 horas e 44 minutos. Comissão da Aviação e Transportes discute regulamentação do trabalho de aplicativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
A regulamentação da atividade de motorista de aplicativo voltou a ser discutida na Câmara, dessa vez em audiência pública na Comissão de Aviação e Transportes. O debate sobre o assunto aumentou desde que o governo apresentou, em março deste ano, um projeto sobre o tema. Entre outras medidas, o texto estabelece regras de remuneração baseadas na hora trabalhada e não no quilômetro rodado, como está previsto em projeto da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas. Representante do governo no debate, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena da Silva, defendeu o critério por hora trabalhada. Ele lembrou que a proposta enviada pelo Poder Executivo é resultado de um grupo de trabalho e inclui melhores condições de remuneração e transparência das ações das plataformas, além de direitos como licença maternidade, proteção social e previdenciária.
Tivemos na mesa dois tipos de debate, um quilômetro por hora, né, e hora, e um debate que seria um ganho mínimo por hora. A opção do grupo de trabalho foi o ganho mínimo por hora, por dois motivos: um quilômetro e hora, né, ele estabelece uma tarifa constante, é igual táxi, e no modelo de negócio das próprias empresas, como eles trabalham com tarifa variável, né, chegou-se à conclusão que talvez esse modelo não fosse adequado, porque a tarifa varia de acordo com a demanda das empresas. E nós chegamos num valor, então foi uma definição conceitual de um valor por hora, de R$ 32,10 por hora.
A proposta do governo estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,10. Segundo o vereador, que também é motorista de aplicativo, o critério da remuneração é o principal ponto de divergência. Segundo ele, o valor de R$ 32,00 não traz benefício de valor de ganho, porque é, nas palavras dele, o mínimo do mínimo, e em nada melhora a remuneração do motorista. O que traria diferença, na opinião de Marlon, seria a medida por quilômetro.
Esse valor já é o piso do piso da pior cidade que remunera o motorista de aplicativo no Brasil. Então, ele nada melhora ou em nada benefício para a cidade de São Paulo, para os motoristas de aplicativo da cidade de São Paulo ou de qualquer outra região do Brasil. O carro se mede por quilômetro rodado, o óleo é por quilômetro rodado, o pneu é por quilômetro rodado, enfim, né? Hoje existe uma remuneração, inclusive, aí de piso dos caminhoneiros, né, que são por quilômetro. Então, o motorista de aplicativo entende que, realmente, a questão do quilômetro rodado passa a ser uma melhor forma de você remunerar o motorista de aplicativo ou de criar um certo parâmetro.
A proposta é defendida pela Amobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa os interesses das plataformas Uber e 99. O diretor executivo André Porto aponta déficit de inclusão previdenciário, o que leva à insegurança social.
Esse motorista ou esse entregador, quando ele sofre um acidente ou ele não ter direito a uma aposentadoria, não ter direito aos direitos assegurados pela Seguridade Social, do ponto de vista de sociedade é algo que a gente tem que se debruçar para entender como que a gente lida com essa questão.
O presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio de Janeiro, Denis Moura, acha que o projeto do governo dá muito poder às empresas e a liberdade do motorista de sair da empresa caso esteja insatisfeito é ilusória.
O quilômetro rodado era 2,76 em 74, em 2014. 2,76 em 2014. Hoje gira em torno de 1,40 ou 1,20 em algumas cidades, algumas menos de um real, dependendo da corrida. Para cativar tantos, e aí alguém pode estar perguntando assim, mas então por que o motorista não sai? Porque ele se torna refém. Ele entra no marketing muito forte, ele compra aquela ideia.
O deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento para realizar o debate, afirma que a nova legislação impactará diretamente na forma como os motoristas trabalham e também na vida dos consumidores, que vão arcar com os custos de um novo modelo de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
São 5 horas e 48 minutos agora. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que instituiu cotas raciais para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Durante a discussão, os senadores se alternaram em falas favoráveis e contrárias à matéria. Da Rádio Senado, as informações com Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 16 votos a 10 o projeto que institui cotas raciais em concursos públicos federais. De acordo com o texto, serão reservadas às pessoas negras, indígenas e quilombolas 30% das vagas oferecidas nos certames. O prazo para que a política seja revisada é de 10 anos, conforme sugestão acatada pelo relator Humberto Costa, do PT pernambucano, que ressaltou que a política é transitória.
Se daqui a 10 anos a gente chegar à conclusão que o Brasil está em condição de dizer negro, branco, pardo, índio, indígena, tem a mesma oportunidade, então a cota será desnecessária. Infelizmente, hoje, ela ainda é uma necessidade para nós construirmos esse caminho e esse roteiro.
Durante a reunião na CCJ, senadores se alternaram em falas favoráveis e contrárias à matéria. Para os opositores, as cotas diferenciam as pessoas e não são bem vistas do ponto de vista da igualdade. De acordo com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, cotas não deveriam ser criadas para o trabalho formal.
Mas cota em trabalho, isso significa para mim, por uma questão lógica, anular toda a validade das cotas anteriores. Por que você faz cota para alguém entrar na universidade? Para dar a ele uma chance de se igualar aos demais. Aí ele se forma engenheiro. E aí eu vou ter então engenheiro de primeira categoria e engenheiro de segunda categoria.
Já outros senadores afirmaram que o Brasil ainda enfrenta os reflexos da escravidão. E as cotas são fundamentais para enfrentar o racismo e a desigualdade. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou a condição histórica dos negros na sociedade, o que, segundo ele, justifica as cotas.
Ao decretar o fim da escravidão, não ofereceu nenhuma política de mobilidade social para esses seres humanos sequestrados e escravizados. As terras foram entregues para os imigrantes que vieram no momento que aboliram a escravidão, e a nós negros nem direito de estudar foi dado. A história está aí. Não pode estudar, quem empregava era perseguido, não tinha ferramenta, não tinha semente, não tinha nada.
Segundo dados do IBGE, existe subrepresentação de brasileiros no serviço público. Negros e pardos ocupam 36% dos cargos, embora 56% da sociedade. O projeto seguirá para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para apreciação no plenário do Senado. Sob a supervisão de Pedro Pincer, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
São 5 horas e 51 minutos. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE apontam que em 27,6% dos lares brasileiros, os moradores conviveram em 2023 com algum grau de insegurança alimentar. Já a proporção de domicílios que enfrentavam o problema de forma moderada ou grave ficou em cerca de 99% no ano avaliado, segundo os dados da PNAD Contínua Segurança Alimentar. E quem traz mais informações para a gente agora é a Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
A pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE mostra que o quadro é ainda pior para mulheres e negros, entre eles é mais latente a situação em que pessoas não têm acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para sua sobrevivência. Segundo o levantamento, a fome atingiu o dobro de lares liderados por pessoas negras, totalizando mais de 69%. As regiões Norte e Nordeste tinham os maiores índices de insegurança alimentar, sendo Pará o estado com maior proporção de domicílios dentro deste cenário, seguido do Amapá e de Sergipe. Em metade dos domicílios, o rendimento por pessoa no ano passado era inferior a meio salário mínimo. De acordo com André Martins, gerente da pesquisa, estatisticamente, as áreas rurais são as mais atingidas.
Um conjunto de estatísticas que a gente vê até de outras áreas, né? Você tem que ter acesso aos alimentos, também os alimentos chegarem até você. A questão do rendimento também está muito associado, né? Então a gente tem das áreas urbanas maior do que das áreas rurais, né? Então, tudo isso vai influenciando essa questão da insegurança alimentar.
Em relação aos lares em situação de segurança alimentar, a PNAD contínua mostra que em 2023 o país contabilizava mais de 72% de domicílios onde as pessoas passaram a ter o que comer em quantidade e boa qualidade, ou seja, em 56 milhões e 700 mil residências. Destaque positivo para os estados do Sul, com mais de 83% dos domicílios contando com alimento regular, de qualidade e em quantidade para sua sobrevivência. No Sudeste, esse percentual ficou em 77% e no Centro-Oeste, 75,5%. Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 55 minutos. E o Google anunciou que não vai permitir anúncios políticos nas eleições municipais de outubro. A medida já vai começar a valer agora em maio, quando entra em vigor uma resolução do Tribunal Superior. Pelas regras do TSE, as redes sociais deverão tomar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos inverídicos ou descontextualizados. As plataformas que não retirarem conteúdos antidemocráticos e com discurso de ódio, como falas racistas, homofóbicas ou nazistas, serão responsabilizadas. A resolução também regulamenta o uso da inteligência artificial durante as eleições. A norma proíbe manipulações de conteúdo falso para criar ou substituir imagem ou voz de candidato com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. A restrição do uso de chatbox, aquele software que simula uma conversa com pessoas de forma pré-programada, e avatares, corpos virtuais, para intermediar a comunicação das campanhas com pessoas reais, também foi aprovada. O objetivo do TSE é evitar a circulação de montagens de imagens e vozes produzidas por aplicativos de inteligência artificial para manipular declarações falsas de candidatos e autoridades envolvidas com a organização do pleito.
São 6 horas e 56 minutos. O Observatório da Câmara apoia lançamento de cartilha com dicas para mulheres candidatas nas eleições deste ano. A repórter Noeli Nobre tem mais detalhes.
Foi lançada na Câmara dos Deputados uma cartilha com dicas para as mulheres que atuam na política partidária, especialmente as que sairão candidatas a prefeitas ou vereadoras no pleito deste ano. O objetivo é ajudar a compreender os desafios enfrentados pelas mulheres para exercer seus direitos políticos. A cartilha Mulheres na Política, Construindo Igualdade de Gênero nas Eleições 2024, foi produzida por pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás a partir de uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara. O material aborda temas como os obstáculos enfrentados pelas mulheres na política, violência de gênero e a importância da participação feminina nos espaços de poder. O livro pode ser baixado gratuitamente na página na internet www.deolhonasurnas.ufg.br. Conforme explicou Ana Paula de Castro, do projeto De Olho nas Urnas, o objetivo da cartilha é ser acessível e compreensível para todas as mulheres. O livro traz exemplos em resposta a dúvidas manifestadas por 78 entrevistadas em todo o Brasil, especialmente acerca da violência de gênero na política. Um exemplo dessa violência são os comentários que reforçam a ideia de que a política é um espaço exclusivamente masculino.
Trabalhamos, deputada, com extrema sensibilidade nessa cartilha. E sensibilidade talvez seja a palavra que eu trago para vocês hoje. Essa cartilha, ela contempla uma abordagem inclusiva, sensível às questões das mulheres no geral, mas também às suas particularidades. Mulheres cis, trans, negras, indígenas, pardas, brancas, mulheres do campo, mulheres da cidade.
A coordenadora do Observatório da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, admitiu que ela própria é vítima de violência de gênero.
Essa cartilha foi de extrema importância para mim, que me chamou a atenção sobre a violência política de gênero que eu estava enfrentando e estou enfrentando no meu estado. Para vocês terem uma noção, eu não sabia que eu me enquadrava que eu estava sofrendo uma violência política de gênero. Eu, que sou coordenadora do Observatório da Mulher na Política, que estou deputada federal, que sou advogada, não sabia. Vocês conseguem imaginar quantas mulheres que participam do pleito eleitoral não se dão conta também disso?
Dados já disponíveis no site de Olho nas Urnas apontam para um percentual de 33,5% de mulheres candidatas nas eleições municipais de 2020, dentro do total de candidatos. As eleitas representaram naquele ano 15,8% do total. Destas, 59,6% eram brancas, 38,7% pretas ou pardas e 0,5% indígenas. No evento, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirmou que não é possível pensar em democracia dentro do atual grau de exclusão das mulheres.
É uma exclusão que nós sabemos que é consequência da desigualdade estruturante entre homens e mulheres na nossa sociedade, que ainda hoje aprisiona as mulheres em tarefas de cuidado, em que as mulheres praticamente, exclusivamente e sozinhas são responsabilizadas pelo trabalho de cuidado, e ainda como se isso não fosse o suficiente para a desigualdade, para construir uma subjugação das mulheres, ainda constrói uma ideia de que esse é um destino natural das mulheres.
O evento de lançamento da cartilha foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha também no TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que além de ser transmitido na rádio, também é transmitido no YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios, aqui direto na Avenida Paulista, o Rodrigo Ismu, ele que é arte educador, escritor, artista de grafite e também pré-candidato a vereador na cidade de Santo André. Rodrigo Ismu, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite a todos e todas.
Rodrigo, vamos falar então dessa coisa de arte educador, escritor, trabalha com grafite. Quem é o Rodrigo Ismu e que arte é essa?
Então, na verdade eu sou da área do grafite. Né? Eu comecei dentro do movimento hip hop como artista de grafite. Após um período eu iniciei uma faculdade de educação artística, me tornei um arte educador, me especializei no trabalho dentro da Fundação Casa com jovens infratores, né? E a partir daí eu trago uma caminhada de grafite, do movimento hip hop, de ressocialização de jovens infratores. Tive uma passagem muito bacana nos CAPs de Santo André, nos CREAS, nos CRAS. E toda essa bagagem eu consegui fazer uma pesquisa sobre o poder da arte e educação na ressocialização de jovens infratores, né? Lancei um livro, né, falando sobre isso, junto com 4 jovens que conseguiram largar o crime. E agora, esse ano, eu vou fazer um documentário falando sobre essa temática também.
Pois é, Rodrigo. E eu acho importante você tocar nesse assunto, esse trabalho que você desenvolve, porque a gente, nos últimos anos, viveu um adoecimento da sociedade e as pessoas procuravam as soluções fáceis, achando que menor infrator, o melhor era colocar ele enjaulado e esquecer dessa criança, desse adolescente, numa instituição prisional. Do trabalho que você desenvolveu ao longo desses anos com essa população, o que a gente pode trazer para a sociedade? Eles são elementos perigosos ou são apenas crianças e adolescentes que não tiveram uma oportunidade de expressar a sua criatividade e colocar todo o seu potencial em prática?
Na verdade, eu costumo falar que o trabalho ele tem que ser preventivo, né? Depois que um jovem ele comete um ato infracional, é muito difícil a gente recuperar. E a gente tem uma estatística de cidades para cidades. Então a gente tem alguns municípios, eu particularmente, eu dei aula em todas as fundações casa do ABC e também de São Paulo. Então a gente vê que existem jovens, vamos supor, em municípios que têm mais baixa renda, tem jovens que estão envolvidos no crime por conta que não tem o que comer em casa mesmo. E eles acabam indo para essa área e tal. Agora você vê que tem lugares que são jovens que se envolvem no crime por conta para querer ter um pertencimento na sociedade, de querer ter uma moto legal, de querer...
O respeito.
Não entendi.
O respeito das pessoas.
Exato,
da comunidade.
Isso. Então, assim, depende muito. Não existe uma fórmula para todos os jovens, né? Tem alguma idade, mas se envolveram mesmo assim e muitos não tiveram oportunidade.
Rodrigo, vou aproveitar esse gancho do meu colega, do Rafael Garcia, que ele fez uma pergunta para você no que diz respeito aos últimos anos do governo federal anterior no que diz respeito à cultura brasileira. Então, foram muitos retrocessos, né? Isso, quando a gente pega nesse guarda-chuva de cultura nas periferias, aí o retrocesso é muito maior. Como é que foi lidar, você que é um cara que lida com arte, com cultura, trabalha com juventude, como foi lidar isso lá na cidade de Santo André, neste período tão tenebroso?
Foi muito difícil, principalmente por conta que a gente perdeu o Ministério da Cultura, né? E nós que somos produtores culturais, a gente fica sempre querendo saber, sempre à procura desses recursos, né? Então, nessa época, a gente tem um projeto lá no Morro da Quibom, que é o SECRAM. Morro da Quibom.
Fica em que bairro?
Fica perto do Centreville. É numa ocupação de moradia, a gente montou uma biblioteca comunitária e hoje em dia é um ponto de cultura. Então, a nossa ideia lá é fazer um trabalho com educação, com cultura, oficinas, workshops, mas na época da pandemia... A gente se viu no olho do furacão e resolvemos fazer campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene. Então, assim, aquilo que o Estado deveria fazer, a gente resolveu fazer, colocar a mão na massa, porque não dá pra gente falar de cultura e educação com as pessoas passando fome, e a gente se viu ali querendo fazer, né, também.
Agora, Rodrigo, o que é que aconteceu que fez você querer colocar o teu nome à disposição da população lá de Santo André, colocou o teu nome como pré-candidato a vereador? O que é que te qualifica para ser vereador lá em Santo André?
Então, na verdade, é uma construção dentro da própria arte educação, da inclusão. Então, eu falo que essa proposta de ser um vereador, de ser um candidato, ela vem amparada naquilo que eu já realizo, é uma caminhada. Eu costumo falar que eu não sou o político tradicional, eu sou arte educador, sou escritor, e na verdade eu quero ter uma oportunidade para poder realizar os projetos, para poder trazer coisas boas para Santo André, principalmente na área da cultura, na área da educação. A gente está num momento muito legal agora com o Ministério da Cultura, então a questão da Lei Aldir Blanc, a gente tem a questão da Lei Paulo Gustavo, e muitos produtores culturais em Santo André não têm acesso, não chegam informações para essas pessoas, então a gente precisa estar informando essas pessoas, e eu acho que esse trabalho de vereador, também na área de fiscalização da cidade, a gente vê que Santo André, ela tem um governo legal, fez algumas coisas, mas está faltando muito ainda, né? Principalmente na área de cultura, que é a nossa área que a gente atua. Então, as pessoas de Santo André têm uma ideia de cultura que é entretenimento, né? Que são aquelas festas no passe e tal, mas a gente vê que na periferia não chega, não está chegando política pública de grafite, de hip-hop, de circo. Então, eu quero ser esse meio de campo entre o poder público e a sociedade.
A gente está falando de pré-candidatura a vereador nesse mundo político que se faz tão necessário, sobretudo quando você pensa em cultura e trabalhar essa cultura nos quatro cantos da cidade, né? Você trouxe um exemplo, um recorte, que muita gente confunde, acha que cultura é só aquele show que uma administração X ou Y leva para o centro da cidade. No caso, Santo André é o Paço Municipal. Mas a gente sabe que as cidades do ABC, Santo André não é diferente, territorialmente são enormes, gigantes, né? E bairros com as suas mais especificidades. Como é que essa questão de trabalhar cultura e educação junto está diferenciado? Arte, educação, educação, arte, é um caminho que pode andar junto?
Na verdade, deve, né? Ontem, até citando um exemplo, eu estive numa reunião da PNAB, né, que é a Lei Aldir Blanc, que agora ela se tornou uma política nacional em Santo André. E a gente teve uma reunião com o pessoal da Secretaria de Cultura, mas a gente falou da necessidade de estarem pessoas da educação ali também, pessoas que trabalham nos CRAS, nos CREAS, porque a cultura, ela tem um sentido amplo, né? A cultura está em todos os lugares e ela tem que caminhar com a educação principalmente, né? Então, assim, muita gente tem uma ideia de que cultura é só arte, mas não, a cultura ela está na educação, ela está na inclusão. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho legal que é com pessoas com deficiência, que é uma oficina de grafite adaptado, né? Que é um desafio para mim, eu estou aprendendo. E eu acho que é isso, a cultura ela tem que estar em todos os setores da sociedade.
Fala mais desse trabalho, onde é que você realiza essa oficina? É numa unidade de saúde? Como é que funciona isso?
Não, lá em Santo André foi inaugurado no ano passado, é o CRPD, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. Então, nesse centro, ele trabalha como um espaço de vivência, de convivência, que algumas famílias levam as crianças, os jovens, para terem oficinas com a gente. Então eu trabalho lá com a questão do grafite adaptado, que é o grafite para esses jovens, né, que pessoas com deficiência. Mas além do grafite tem circo, tem horta comunitária, tem oficina de jogos, é um espaço bem legal, assim, bem bacana.
O que é grafite adaptado?
É o grafite que ele é fora do normal. E a gente tenta fazer que seja normal no modo de incluir as pessoas, né? Uhum. Então eu falo que é adaptado porque, às vezes eu faço um planejamento de aula que é para uma escola, vai. É, eu coloco 50 minutos de aula, porque eu acho que o jovem ele vai conseguir fazer um exercício ali e tal. Quando você chega num espaço desse para trabalhar com pessoas com deficiência, aquilo que numa escola você espera que faça em 50 minutos, a criança faz em 10 minutos. Uhum. E aí acabou com você, né? Porque assim, você fala, meu, não tem o que fazer mais, o que eu vou fazer? Aí eu vou me adaptar. Tá. A essa aula e vou fazer um outro exercício para poder interagir com esse jovem. Legal. Eu falo que é a verdadeira troca de saberes.
E troca de experiências. Né? E quando a gente fala em inclusão para pessoas com deficiência, está nisso. É se colocar no lugar e entender que cada pessoa tem seu tempo. Sim. E pessoas com deficiência mais ainda, né? Exato. Se colocar e fazer, de fato, inclusão social para todo mundo.
Sim, sim.
Rodrigo, a gente, quando a gente discute... O TVT Cidades, ele tem o objetivo aqui de trazer problemáticas relacionadas às cidades. E falar de parlamento, ele está dentro da questão das cidades, porque é uma Câmara de Vereadores que fiscaliza, ela que propõe, ela que vota projetos do Executivo, e acima de tudo, o olhar é uma voz da sociedade, da população. Nessa questão especificamente, além da cultura na cidade de Santo André, como é que está hoje a educação na cidade de Santo André? Como é que você avalia a educação em Santo André?
Olha, a gente teve alguns avanços, né? Principalmente nas escolas municipais. A gente tem alguns equipamentos em Santo André que são chamados de CESAS, né? Que eles contemplam várias atividades. E eu trabalhei um tempo no CESAS, né? Com oficinas de grafite também. Só que a gente tinha uma problemática, porque o jovem, quer dizer, a criança... que fazia oficina com a gente, a partir do momento que ela ia para o estado, ela era obrigada a parar a oficina, né? Então, assim, a gente vê que essa questão de política pública de educação para os jovens, principalmente adolescentes, a gente não tem muito ainda, né? E eu estou batendo nessa tecla também, de propostas que contemplam arte e educação, mas que tenha também voltado para a economia criativa. Né? Então eu estou fazendo oficinas, vamos supor, de camisetas customizadas. Por quê? Porque além desse jovem aprender a fazer uma arte do grafite, ele pode vir a comercializar essa obra, ele pode começar a vender uma camiseta, né? Então assim, eu estou ensinando alguns jovens também a fazer pintura em comércio do bairro. Então, vamos supor, o jovem está ali no bairro, tem uma adega, está precisando que escreva adega ali no bairro. Ele vai chamar o jovem que está ali, né? Não vai precisar mais chamar eu, que sou de outro bairro. Uhum. Então eu vou bater muito nessa tecla do grafite, da educação, mas pensando numa economia criativa.
E fazer com que a economia local. Ela circule e valorize quem está lá dentro.
Exato.
Seu bairro.
E através da arte.
E nesse sentido, eu imagino que você já deve estar organizando ou estruturando a possibilidade de usar escolas, inclusive, durante os finais de semana para desenvolver esse tipo de atividades e trazer também a comunidade para dentro da escola, você fortalecer o ambiente escolar. Isso faz parte também do teu, da tua ideia de fortalecimento da inclusão das escolas com a arte, com a economia popular? Como é que você avalia essas possibilidades?
Sim, as escolas são fundamentais. Eu acho que a gente tem que trabalhar no lançamento, não só com as escolas, mas também a questão das associações de moradores nos bairros. É fundamental a gente ter diálogo com essas pessoas, de abrir portas, de fazer parcerias, né? Então, eu acho que a educação, ela tem esse lance. Quando você fala educação dentro da escola, é aquela educação formal. Mas quando a gente pensa a educação da rua, a educação que vem de outros lugares, ela é tão importante quanto essa que está na escola. Então a nossa ideia é trazer essas linguagens culturais urbanas, mas que tenham sempre parcerias com as academias, né?
Certo. Rodrigo, a gente está falando de política pública, e quando alguém se dispõe a colocar um nome à disposição da população, no caso de uma eleição com o teu nome como pré-candidato a vereador na cidade de Santo André, a gente imagina que, né, pense a política para a cidade como um todo. E a gente sabe que mobilidade urbana e transporte público é um dos gargalos de qualquer administração, sobretudo para aquela população que mora na periferia e tem que se deslocar para um equipamento de saúde, ao centro da cidade, enfim. E a gente sabe também que em Santo André, assim como o ABC, tem uma das tarifas mais caras do país. A questão lá em Santo André, você avalia essa questão do transporte público ligado à mobilidade urbana?
Sim, na verdade, o que eu tenho feito a princípio nessa pré-campanha é escutar muito as pessoas, né? Então, eu tenho andado por vários bairros da cidade, tanto do centro como alguns pontos que eu perguntado para as pessoas: o que você acha do transporte público, né? E aí eu estou deixando essas pessoas falarem, expressarem, e a partir disso eu vou começar a montar algumas propostas baseado no que é realmente o que acontece na cidade, né? Mas assim, o que eu escuto é a questão da tarifa muito cara, é a questão da frota, que de alguns lugares que não passam, né? Principalmente algumas comunidades, as pessoas têm que descer o morro para pegar na avenida. Então eu tenho escutado muito sobre isso, né?
A gente está falando de Santo André, que é uma cidade muito grande territorialmente falando. Por exemplo, a Vila de Paranapiacaba faz parte do município de Santo André, mas para você chegar até Paranapiacaba, você passa por Mauá, por Ribeirão, Rio Grande da Serra. Mas enfim, e a gente está falando disso, a questão de mobilidade urbana. Tem bairros de Santo André que muita gente não deve conhecer, tipo Represa, por exemplo, dos Jardins, que fazem divisa.
O próprio Morro da Quibom, né?
O Morro da Quibom. Lá, divisas que saem lá em São Bernardo pelo Baralde, por exemplo. Como é que é a vida dessas pessoas? Você tem circulado, você tem falado com essas comunidades para falar de política pública especificamente?
Sim, sim. E eu, assim, o que eu acho bem legal é que essa pauta que a gente trabalha da arte, da educação, ela consegue adentrar em qualquer lugar. A gente não cria empecilho, né? Então, assim, sempre com propostas, não daquela coisa chata, daquela política antiga, mas, assim, a gente sempre propõe que de atividades, e a partir dessa atividade envolvendo a comunidade, a gente escuta essas demandas também, né? Eu estou procurando meio que furar um pouco essa bolha dessa política antiga, né? De ser estático, daquela coisa chata, e estou propondo falar de política e atividades através de atividades artísticas, culturais, lúdicas, porque a gente tem afastado muita gente, principalmente os jovens, com essa política chata, enraizada, né, do sempre endeusando alguém, e eu não sou a favor disso. Sou a favor de uma mudança para atrair os jovens e principalmente a gente furar a nossa bolha, né?
Senão é mesmo. E então, Rodrigo Smul, que é pré-candidato a vereador lá em Santo André, você é um artista de grafite. Ainda existe muito preconceito com o grafiteiro, com aquele que faz o grafite. E aí eu pergunto especificamente com relação aos órgãos de segurança. A Guarda Civil Municipal, por exemplo, ela é violenta com os meninos que estão lá fazendo seu grafite ou tentando fazer a expressão do seu pensamento através do grafite? E você também tem essa preocupação de fazer uma aproximação entre a segurança e essa garotada?
Olha, já foi pior, né? Mas eu vejo que de uns tempos para cá, principalmente com a questão da internet, ele ajudou a trazer uma outra imagem pro grafite, né? Porque, até porque o que eu faço como grafite não é o grafite pelo grafite só. Não é o picho, né? Na verdade, é o grafite que em alguns lugares pode ser chamado de picho, mas o grafite, ele é ferramenta de transformação social. O grafite, a gente consegue educar as pessoas, né? A gente consegue trazer as pessoas, criar vínculos. Então eu uso sempre o grafite como uma ferramenta de transformação social. E eu acho que alguns artistas, exemplo do próprio Gêmeos, a questão do Cobra, que é uma outra vertente, que é o muralismo, uhum. né? Então eles ajudaram a trazer essa outra imagem do grafite. Mas eu penso que falta muito ainda. O poder público em si, ele não reconhece o grafite como deveria. Não só o grafite.
Sensibilizar.
Não, e pensar política pública de uhum. investimento pro grafite em si. O hip hop não tem reconhecimento quase que nenhum. Que nem, eu vou falar sobre a casa do hip hop. Nós de Santo André, a gente tem uma história muito legal dentro do hip hop. Somos referência no grafite, tem muito MC, muitas pessoas no break, tem DJs. E a gente não tem uma casa do hip hop na cidade. Né? Então, uma das também é brigar para ter uma casa do hip hop em Santo André.
Por falar em hip hop, break, grafite, as batalhas de hip hop, batalhas dos MCs, elas têm ganhado cada vez mais espaço porque o pessoal da quebrada, para desmistificar essas batalhas, vai até o centro de alguma cidade e mostra a sua arte. Como é que é essa questão das batalhas em Santo André? Eu sei que São Bernardo tem, Diadema tem. Em Santo André existe essas batalhas de rimas, de MCs, que as pessoas vão lá expressar a sua arte e se sentem a ajuda do poder público.
Então, em Santo André, o movimento está bem forte nessa questão de batalhas, né? Eu posso citar a Batalha da Palavra, que é uma batalha que acontece no centro.
Batalha da Palavra, e fala de música também?
De música, tá. Né? Tem essa pegada. Tem o pessoal da Batalha da Vila Lusita, que é mais no fundão. Tem o Sarau da Consciência, que acontece
Sarau
lá também.
Sarau da Consciência.
Que é um movimento organizado de uma galera mais jovem que está vindo. Inclusive, teve uma problemática lá, porque onde essa galera tem concha acústica da cidade, né?
Que é no centro.
Que é no centro, é.
Próxima à Praça do
Isso,
Carmo.
Isso, e referência cultural. A gente já teve muita coisa legal lá, né? Uhum. E aí o prefeito interditou agora e tem uma história de que vão aterrar aquele espaço. Então tá rolando uma briga. Enfim, o poder público, ele dá muito pouco recurso para essa galera, né? Apesar que essa gestão da Secretaria de Cultura em Santo André tá dando uma visualização maior para essa galera das batalhas, né? Mas, de um modo geral, falta muito. Falta política de fomento, de apoio para essa galera.
E aí eu quero falar de cinema também, né? A gente está falando de várias vertentes da arte. E falar de novo com a escola. Aqui em São Paulo a gente teve os CEUs, né? Os Centros de Educação Unificados, que tinham, inclusive, na sua construção, o espaço já planejado para teatro, cinema. É possível vocês também estimularem cineclubes ou exibição de filmes nas escolas? Como é que você avalia essa questão do cinema como uma expressão cultural que fuja dos blockbusters dos cinemas?
Então, eu acho que agora é o momento. A gente está com a questão da Lei Paulo Gustavo, que veio, né, do Ministério da Cultura, e todos os municípios do Brasil receberam uma quantia significativa para poder fazer projetos voltados para o audiovisual. Então eu acho que é um momento propício para fazer. Eu acho que falta agora os produtores se organizarem e a gente pensar alguns projetos que sejam permanentes na área do cinema. Eu consegui passar em um edital da Lei Paulo Gustavo, né? E eu vou fazer um documentário sobre o meu livro. Eu vou fazer uma entrevista com os meus alunos 10 anos depois da Fundação Casa. Como eles estão hoje, se estão inseridos no mercado de trabalho, se voltaram para o crime, se existe preconceito ainda com eles.
Por terem passado na fundação.
Então eu vou usar esse recurso do audiovisual para poder fazer esse projeto. Então eu acredito que o momento é esse.
Rodrigo, chegou aqui uma mensagem. Leandro Santana fala assim: grande Smu, um salve do PNU. Deve ser, eu não sei. Um salve, parabenizando pela entrevista. Aproveitando esse gancho que você trouxe sobre o documentário do filme, com os alunos, tal, que passaram, como é que estão hoje, né, inseridos na sociedade, estão trabalhando, se estudaram, o que estão fazendo. Tem uma questão muito latente quando a gente fala para jovens da periferia, que é a questão da moradia, de moradia digna. E eu acho que não dá para desvencilhar essa questão de moradia digna, cultura, saúde e educação. Para mim, anda tudo junto. Como é que vê essa questão do jovem que está na periferia, que batalha por uma moradia digna, e a gente sabe que a luta por moradia muitas vezes é criminalizada. Como é que você enxerga essa questão?
Eu acho que, eu vou falar por Santo André, o que eu tenho acompanhado mais, né? A galera tá se organizando melhor e mais do que antigamente. Eu acho que quando você fala em moradia em Santo André, existem alguns coletivos, né? A gente tem a própria questão do MTST, que faz um trabalho bem legal em Santo André. Eu acompanho algumas ocupações, mas pessoas mesmo que não são ligadas organicamente a partidos, mas que se organizam. Uhum. Dentro dessas organizações, a gente consegue ver muitos jovens. Um dia eu fui visitar uma ocupação, que é a Lélia Gonzalez, né? Ah. E aí eu tava andando assim, caminhando, e aí eu escutei dois jovens me chamando. Ô, Smu, que eles me chamam de senhor, né? É o respeito da fundação.
Seu Smu.
E aí, a hora que eu olhei, eram dois alunos que passaram na Fundação Casa comigo e que estavam ali construindo ali a casinha deles ali, pregando as tábuas, né? Pra fazer. E aí a gente parou, conversou, trocou uma ideia. E eu acho legal isso. Eles estão se organizando em busca de melhorias. É muito difícil ainda, né? Eles são muito criminalizados. Mas eu vejo a questão da moradia, ela avançou bastante.
Agora, Smu, você está se colocando como candidato. Você sendo vitorioso, ele vai ser o seu primeiro mandato, correto?
Isso, primeiro.
Qual vai ser a sua primeira ação como vereador? A gente sempre bota essa casquinha para você escorrer.
Em caso sendo eleito...
Eu tenho falado com algumas pessoas que eu tenho vontade, se eu for eleito, eu vou comprar um equipamento de som, vou comprar picape para DJ, eu vou comprar tudo que for relacionado ao audiovisual e eu vou deixar lá para todo mundo que quiser usar. Vai pegar emprestado, vai poder fazer o seu som, vai poder tocar o seu projeto. Eu acho que ajudar as pessoas, os produtores culturais da cidade, vai estar em primeiro lugar.
Ou seja, transformar isso de fato em realidade, fazer com que um equipamento usado, que a pessoa possa usar, e que outras pessoas não fiquem apenas em um local.
Exato.
Né?
Você lembra quando você era mais jovem, que você ia na casa de algum amigo e falava, ô, empresta um som aí pra mim que vai ter uma festa? Eles vão falar, ó, fala com o Smu lá, ó, que ele tem um som, pega emprestado.
Olha só, Smu, chegou outra mensagem aqui também nas redes, do Levi Carlos. Ele fala, pô, parabéns, Rodrigo Smu, muito obrigado, Rede TVT e Rádio Brasil Atual, grande entrevista, e a gente torce muito para que, de fato, alguém ligado às artes, a grafite, o hip-hop, chegue para, ele fala assim, para chegar bastante nas comunidades. Rafael fez essa questão, né, em caso de você ser eleito, né, o que você poderia fazer. Fala dos desafios de ser um pré-candidato, um cara que é ligado à arte. E muitas vezes esse tipo de arte, que é grafite, que é o hip hop, ainda é um pouco marginalizado. E o de tentar desmistificar esta arte que é tão maravilhosa, está no sangue de qualquer periferia, de qualquer comunidade do Brasil.
Então, eu fui candidato em 2020. A gente estava na pandemia. Junte-se a isso a questão da inexperiência, mais a questão da polarização muito alto entre Lula e Bolsonaro, né? E a gente tinha um prefeito em Santo André que estava indo para uma reeleição com um aproveitamento de mais de 50%. E mesmo assim a gente foi... eu tive quase 800 votos. E eu falei, eu acho que essa bagagem, né, que eu tive, eu vou trazer agora. E pensando algumas outras coisas, que igual a gente estava conversando antes aqui fora do ar, eu vou furar a bolha dessa galera para tentar dialogar com algumas pessoas que eu não consegui em 2020. Eu acho que um dos desafios é esse. Nós que somos progressistas, somos mais de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que furar a bolha e dialogar com a classe média, assim como a direita faz. Uhum. Né? Que eu acho que eles fazem muito bem e a gente peca muito nisso. Voltar para a base, né? Na pandemia a gente não conseguiu dialogar com as pessoas das comunidades, não consegui ir na porta das escolas, falar com jovens. Dessa vez eu vou fazer, tô fazendo, né, nessa pré-campanha, mas eu vou fazer mais isso, né? E um outro desafio é a questão da desigualdade com alguns candidatos que têm muito dinheiro.
Uhum.
Então, a gente sofre muito com isso, né? Pelo fato da gente vir com esse projeto e tem pessoas que têm um projeto com um poder aquisitivo muito maior e a gente acaba perdendo. Então eu acho que são esses os desafios.
Já que você tem pouca grana, se as pessoas quiserem contribuir, mandar mensagem, ideias e tudo mais, como é que as pessoas podem fazer contato contigo, Rodrigo?
Então, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né? Que é Rodrigo Smu. Lá tem um acesso também ao meu WhatsApp. E a gente pode bater um papo, conversar, né? E eu quero colocar também essa ideia de que eu não sou herdeiro, não venho de família rica, nem de nenhum político, não tenho padrinho político nenhum, né? Todas as pessoas que estão comigo estão porque estão acreditando na causa, né? Estão acreditando nas propostas. Então essa também vai ser a minha marca de campanha.
Maravilha. Rodrigo, infelizmente passa muito rápido, o bate-papo quando é bacana, é legal, voa, são 30 minutos, mas é isso. O TVT Cidades tem esse objetivo de trazer pré-candidatos e pré-candidatas aqui, especialistas em cidades, e discutir exatamente isso, problemáticas, desafios e quem sabe apontar soluções relacionadas às cidades, uma vez que esse ano é um ano muito importante, tem eleições municipais para prefeitos e vereadores e vereadoras em todo o Brasil. Obrigado pela tua presença, sucesso na tua caminhada, esperamos te entrevistar, quem sabe, em outra oportunidade, viu? Obrigado.
Valeu, obrigado, gente. Um abraço a todos.
Muito bem, e com a participação do Rodrigo Smu, a gente vai terminando mais um quadro TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na rádio do Fábio Balbini, na produção da Rádio Brasil Atual, a Larissa Borer, e no Twitter, na técnica da TVT, o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. Na apresentação, Cosmo Silva e o Rafael Garcia. Você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de quinta-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, mais uma vez, TVT Cidades. Um forte abraço a todos e todas e até amanhã.
Tchau.